Julgo que estamos, sim, estamos em condições, desde logo técnicas, de começar a nossa audição. No caso da Confederação dos Agricultores de Portugal, a CAP, esta audição na Comissão de Trabalho e Segurança Social surge no âmbito de audições que estamos durante todo o dia de hoje a realizar aos parceiros sociais sobre diversas iniciativas legislativas pendentes em comissão. Eu, antes de elencar de forma muito breve, muito sumária, quais estas iniciativas, desde logo para que o público que nos possa ver tenha também consciência de sobre que matérias é que versa esta audição, queria começar por pedir desculpa e a melhor compreensão à CAP e sobretudo à doutora Cristina Moraes, porque já vamos com cerca de 30 minutos de atraso relativamente à hora que estava prevista para esta audição. Eu peço desculpa. Os trabalhos parlamentares iniciaram-se desde a manhã, prolongaram-se durante a tarde e nem sempre todos os tempos foram cumpridos, o que levou a este atraso, para o qual peço desculpa e, repito, peço a melhor compreensão. A audição com a CAP sobre as iniciativas legislativas pendentes na Comissão, que são as seguintes: Projeto de Lei número 525 do PCP, combate a precariedade laboral e reforça os direitos dos trabalhadores; Projeto de Lei número 44 do PCP, repõe os valores de pagamento do trabalho suplementar para todos os trabalhadores; Projeto de Lei número 955 do Bloco de Esquerda, repõe o valor do trabalho suplementar e o descanso compensatório, aprofundando a recuperação de rendimentos e contribuindo para a criação de emprego, procedendo no setor público e privado; Projeto de Lei número 839 do Bloco de Esquerda, reforça os mecanismos de combate ao trabalho forçado e outras formas de exploração laboral, responsabilizando diretamente toda a cadeia de subcontratação e as empresas utilizadoras, bem como gerentes, administradores e diretores. Depois, ainda sobre diferentes projetos de lei, mas que todos versam sob o objeto, em sumário, luto parental, é um projeto de lei 767 da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, 926 do PAN, 927 do BE, 949 da deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, 993 do Partido Socialista, e todos estes que identifiquei pela respectiva numeração tratam da matéria do luto parental. Há também uma iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD sobre esta questão do luto parental, mas quando fizemos o convite aos parceiros sociais ainda não tinha baixado à comissão, mas depois, naturalmente, o Grupo Parlamentar do PSD, se assim o entender, falará sobre essa matéria. A grelha de tempos já conhecida e definida na comissão prevê uma intervenção por parte, no caso da CAP, para uma intervenção inicial de 15 minutos. Os grupos parlamentares intervirão a seguir até 5 minutos por grupo parlamentar e terminamos com uma resposta conjunta da CAP de até 15 minutos. Sem mais demoras, porque o tempo de trabalho, o dia vai longo e a CAP aguarda e já estamos atrasados, dou de imediato a palavra então à doutora Cristina Moraes, que cumprimento e agradeço a disponibilidade para esta audição.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Presidente da Comissão e também todos os senhores deputados e todas as senhoras deputadas e agradecer, em nome do Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, o convite que endereçaram à Confederação dos Agricultores de Portugal para participar nesta audição sobre um conjunto de projetos de lei que configuram alterações ao Código de Trabalho. Eu estive as últimas intervenções de alguns colegas meus e também de alguns deputados, eu estive a ouvi-las e, portanto, queria transmitir ao Sr. Presidente que o facto dos trabalhos se terem atrasado um pouco não me afetou de forma alguma. Foi até bastante interessante ter ouvido algumas das intervenções que me antecederam, não ouvi todas, mas ouvi algumas das intervenções que me antecederam e foi bastante interessante o debate e tudo aquilo que foi dito. Eu gostaria de começar por analisar o projeto de lei do PCP 525, mas antes de proceder à análise deste projeto, é um projeto que na sua globalidade visa combater as iniciativas que constam deste projeto de lei visam combater a precariedade laboral, mas ainda antes de passar à análise desse projeto, eu recordava que em 2018, os parceiros sociais em concertação social chegaram a um acordo que, tal como o Dr. Nuno Bernardo há pouco referiu, implicou uma série de cedências de parte a parte, o que se visava justamente com este acordo era introduzir alterações no Código de Trabalho que promovessem o combate à precariedade laboral. Portanto, este debate já foi iniciado, tem um início já muito anterior a este projeto de lei do PCP, já se iniciou em 2018 e nessa altura nós introduzimos uma série de alterações ao Código de Trabalho que só se concretizaram em 2019, como os senhores deputados sabem, com uma lei que foi publicada a 4 de setembro, a Lei 93 de 2019, e que foi publicada a 4 de setembro de 2019 e que depois entrou em vigor em outubro de 2019. De acordo com essa lei, que eu penso que também os senhores deputados se devem recordar bem, porque foram os senhores deputados, a maior parte dos senhores deputados que aqui estão, que a viabilizaram, a aplicação dessa lei e os seus efeitos estava previsto nessa lei que deviam ter sido objeto de avaliação pelo Governo decorridos 24 meses da sua entrada em vigor, portanto, em outubro de 2021, o Governo devia ter apresentado aos parceiros sociais uma avaliação que devia ter sido apresentada à concertação social, os parceiros sociais deviam ter sido ouvidos sobre a aplicação dessa reforma laboral que iria promover o combate à precariedade laboral e outras alterações, e que depois essa avaliação e essa audição dos parceiros sociais seria apresentada aqui à Assembleia da República. Portanto, o que eu acho que devia ter vindo aqui a ser ouvida hoje na Comissão devia ser sobre este relatório que o Governo tinha ficado a fazer, tinha ficado a nos apresentar, e os senhores deputados deviam estar de facto a pensar em iniciativas e em projetos de lei de combate à precariedade laboral com base nessa avaliação que devia ter sido feita e que não ocorreu e que ninguém exigiu. Provavelmente a desculpa será a pandemia tem sido desculpa para muita coisa e será também a desculpa que provavelmente será apresentada neste caso. De facto, nós não tivemos uma avaliação dessa reforma e o PCP decidiu avançar com um projeto de lei de combate à precariedade laboral. Nós ficámos muito surpreendidos com este projeto de lei e ficámos ainda mais surpreendidos, já que o estamos hoje a discutir na especialidade, trata-se de uma apreciação na especialidade e não na generalidade, ficámos surpreendidos com a aprovação na generalidade, a viabilização por parte do Partido Socialista. Porque nessa reforma que nós fizemos em 2019, nós alargámos o conceito de contratos de muito curta duração, que foram um tipo de contratos que foi criado para uma realidade muito específica, até muito dirigida ao setor agrícola e ao setor do turismo, mas esse tipo, o Partido Socialista decidiu avançar, o Governo decidiu avançar com uma generalização dos contratos de muito curta duração a todos os setores de atividade. Portanto, eu estranho que a deputada Silvia Santos tenha dito hoje que, e nós sabíamos isto, que o Partido Socialista tinha viabilizado de facto a aprovação deste projeto na generalidade, e nós ficámos tão surpreendidos porque os contratos de muito curta duração são tão importantes para o setor agrícola, porque permitiram combater de facto muita precariedade no setor agrícola, o trabalho não declarado, os atos únicos, a prestação de serviços, e porque isto são contratos de trabalho, isto são regulados no Código de Trabalho. Nós ficámos tão surpreendidos com esta iniciativa que nós já solicitámos, portanto, nós previamente esta audição já tivemos duas audições, uma audição com o PCP, com o deputado João Dias, e também uma audição com o Partido Socialista, muito recente. e demos-lhes conta de que, de facto, o Partido Socialista, o PCP, na nossa opinião, não devia ter avançado com uma revogação, uma iniciativa de revogação dos contratos de muito curta duração, porque eles servem para colheitas, sementeiras, aplicação de produtos fitofarmacêuticos, tiragem de cortiça, de Portugal é o maior produtor mundial, apanhas de pinhas e outros, e também servem para tarefas muito concretas do setor agrícola e de outros setores de atividade e, portanto, nós entendemos que, de facto, nunca se devia ter avançado com esta iniciativa. Ter avançado com esta iniciativa não tem nada a ver com o combate à precariedade, tem, de facto, por base um desconhecimento de alguns setores de atividade, o que nos parece muito grave. E também de tudo o que está associado a estes contratos. São contratos que não estão, não têm necessidade, são efetuados para fazer face a necessidades muito urgentes, de muito curta duração, sem necessidade de redução a escrito, celebrados ao abrigo do Código de Trabalho, abrangidos por seguros de acidentes de trabalho, salários pagos de acordo com os montantes mínimos fixados nos CCTs e taxa de segurança social de 26,1% liquidada totalmente pela entidade empregadora. Portanto, nós o que vimos aqui dizer hoje é: não avancem com esta iniciativa, deixem-na cair, nós nem tudo o que fazemos, fazemos bem feito, e de facto esta não foi uma boa iniciativa, nem é uma boa iniciativa, e quem a viabilizou também não a devia ter viabilizado. Portanto, pedimos encarecidamente que ela não seja aprovada na especialidade, porque isto o que fará é voltarmos a uma situação anterior a 2008, isto já existe desde 2009, foi uma proposta do governo do Partido Socialista, ministro Vera da Silva, e aparece com a reforma de 2009, e o que nós entendemos é que, se acabarem com os contratos de muito curta duração, o que vão fazer é viabilizar situações que existiam antes de eles existirem. Portanto, nós não queremos isso. Queremos que estes contratos se efetuem, de facto, como têm sido efetuados nos termos do Código de Trabalho. E quando dizemos nos termos do Código de Trabalho, é trabalho com direitos, porque este Código de Trabalho aqui, quando se faz um contrato de trabalho nos termos do Código de Trabalho, tem estes direitos todos que aqui estão. Depois, este projeto de lei tem ainda uma coisa que, na nossa opinião, é complexa, que é esta presunção ineludível da existência de contrato de trabalho. Considerando que no setor agrícola nós temos situações muito ténues, de fronteiras muito ténues de prestação de serviços e de contrato de trabalho agrícola, o que nós gostaríamos era que não estivesse aqui esta previsão que acrescentaram à linha guia do número 1 do artigo 12º, que tudo aquilo que se faz sob a orientação do beneficiário da atividade é considerado contrato de trabalho. Porque, de facto, podar uma árvore, se um determinado trabalhador agrícola estiver a podar uma árvore e o beneficiário da atividade lhe der uma ordem, não é pelo facto de ele ir trabalhar lá um simples dia que isso constituirá um contrato de trabalho. Quanto muito constituirá um contrato de trabalho de muito curta duração, mas também pode configurar uma prestação de serviço. E, portanto, o que pedíamos era que não estivesse aqui esta previsão. Depois, a alteração que propõe ao artigo 139, regime do termo resolutivo, quando dizem que aquilo que instituem não pode ser afastado por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. Das duas, uma: ou o PCP é a favor da dinamização da contratação coletiva ou é contra a dinamização da contratação coletiva. Tem que deixar algum espaço à contratação coletiva e, portanto, eu acho que esta previsão deve ser retirada daqui. Agora passava ao projeto de lei do PCP e do Bloco de Esquerda sobre os valores de trabalho suplementar e descanso compensatório. Sobre as propostas previstas nestes dois projetos de lei, projeto de lei 44 e 955, a CAP não acompanha a previsão do aumento da remuneração de trabalho suplementar, que hoje já foi amplamente referida, a que querem voltar e que diz respeito ao tempo pré-troika. Porque isso, na nossa opinião, significaria um aumento dos custos para as empresas e nós entendemos que esta matéria é uma matéria muito sensível, foi matéria que foi objeto de um acordo de concertação social em 2012, foi implementada na legislação, até hoje não foi alterada, não foi objeto de nenhum acordo, a previsão que foi efetuada foi extra-concertação, pelo governo foi extra-concertação, e portanto nós alguma vez nunca poderíamos aceitar uma alteração destas sem que esta matéria fosse discutida na concertação social. E portanto também não acompanhamos estes projetos. Relativamente ao projeto de lei 839 do Bloco de Esquerda, que reforça os mecanismos de combate ao trabalho forçado, a CAP entende que é uma matéria bastante sensível e bastante importante, mas, tal como o próprio preâmbulo do projeto já refere, houve a publicação de uma lei, a Lei 28 de 2016, de 23 de agosto. Nós conhecemos bastante bem esta lei, e esta lei alterou o Código de Trabalho, e essa alteração já responsabiliza toda a cadeia de contratação por violações de direitos de trabalhadores, créditos, encargos sociais, coimas, pelo que a CAP entende que não se deve fazer uma nova alteração, entendendo que o atual regime já responsabiliza de forma muito ampla a cadeia de contratação na sua globalidade. E, portanto, entendemos que não é preciso avançar mais no sentido proposto pelo Bloco de Esquerda. De facto, tem havido alguns problemas relativamente aos trabalhadores estrangeiros e, portanto, nós o que solicitamos é uma fiscalização mais efetiva por parte do Ministério do Trabalho às empresas de trabalho temporário e agências de colocação, uma fiscalização mais assídua por parte da ACT. Nós estamos sempre aqui a falar que estamos a tentar alterar regimes que estão previstos no Código de Trabalho para os tornar mais gravosos, mas de facto não vemos que a ACT tenha assim uma ação tão fiscalizadora como deveria existir. E também mais fiscalização por parte do SEF ou da entidade que vier a suceder a partir de 11 de janeiro e da GNR. Mas também mais celeridade nos postos consulares na emissão de vistos de estada temporária e de trabalho sazonal. De facto, os problemas que os nossos postos consulares enfrentam e a demora que se tem verificado na emissão de vistos, de facto também não tem ajudado a que os trabalhadores venham em situações regulares para Portugal. Acaba por favorecer a entrada de trabalhadores em situações irregulares. Por último, a questão do luto parental, que era esta proposta do Bloco de Esquerda de reforçar os mecanismos de combate ao trabalho forçado, é uma apreciação na generalidade, e esta do luto parental verificamos também é uma apreciação na generalidade. Não conhecemos de facto o projeto de lei do PSD, e depois ficaria à espera talvez que a senhora deputada se pronunciasse sobre ele, ou então que nos fizessem chegar para nos podermos pronunciar. A questão mais relevante que vem referida nestes projetos de lei sobre o luto parental, de que tomamos conhecimento, e eu reporto-me aqui em especial ao projeto de lei do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, é o de passar a considerar como faltas justificadas o período de 20 dias consecutivos, não úteis, em caso de morte descendente no primeiro grau da linha reta ou equiparado. Na nossa opinião, isto é uma questão muito sensível e relevante, nomeadamente tendo em conta os argumentos que se encontram enunciados em ambos os preâmbulos, e até enunciava aqui aquilo que se encontra referido no projeto de lei do Partido Socialista, que após a morte de um descendente os pais não estão em condições de regressar ao trabalho num espaço tão curto como o de uma semana. Nós também entendemos que é assim mesmo, e pensamos que deverá ser assim mesmo, e que nem o prazo de 20 dias úteis, de 20 dias consecutivos não úteis, poderá que venha a ser fixado, será suficiente. E já que estamos aqui em matéria de contrato de Código de Trabalho, até poderíamos afirmar que uma dor destas não tem prazo, é permanente, é para sempre, isto é uma situação terrível a nível familiar. Mas o prazo dos 5 dias, que está aqui fixado e que está assim desde 1976, também não tem em conta a recomposição psíquica do trabalhador após a morte de um filho. Mas o tempo necessário à realização das cerimónias fúnebres e de debulação do choque. Em nossa opinião, a recomposição psíquica terá de ser efetuada em sede de baixa por doença psíquica e de forma mais prolongada. Portanto, nós também somos favoráveis a uma articulação aqui necessária com a Segurança Social. Se houver alargamento do prazo, entendemos que deverá haver aqui uma necessária articulação com a Segurança Social, porque nós, no setor agrícola, as empresas, a maior parte das empresas são micro e pequenas empresas. Em muitos dos casos, os trabalhadores lidam com animais, com plantas vivas, portanto, esse posto de trabalho não é um posto de trabalho que possa não ser preenchido. Quando nós estamos a falar de 20 dias consecutivos, esse posto de trabalho tem necessariamente que ser preenchido por um substituto, por uma pessoa que substitua o trabalhador em falta. Portanto, isso implica que a empresa tenha que suportar o vencimento, estamos a falar de faltas justificadas, retribuídas, e, portanto, o que terá que acontecer é que a empresa terá que suportar o salário do trabalhador que sofreu este acontecimento e depois terá que suportar o salário do trabalhador que vai substituir este trabalhador. Portanto, de facto um aumento significativo dos custos para a empresa. Portanto, o que nós entendemos é que terá que haver aqui uma articulação com a Segurança Social. E também, a haver uma articulação com a Segurança Social, seria importante que se pensasse, estamos a falar aqui em sede de Comissão de Trabalho e Segurança Social, na questão dos trabalhadores independentes. É que nós estamos a falar que os trabalhadores dependentes precisam de um apoio de 20 dias consecutivos, mas não estamos a pensar nos trabalhadores independentes. Eu recordo que a maior parte dos agricultores são trabalhadores independentes por efeitos de segurança social, e quando são confrontados com uma situação destas, bastante que os diminui bastante do ponto de vista psíquico e físico, não têm qualquer apoio, nem têm quem lhes pague o salário. Portanto, eu acho que talvez houvesse necessidade de repensar todas estas propostas e pensar também nesta questão dos trabalhadores independentes, e é tudo o que se me oferece dizer neste momento. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Doutora Cristina Moraes, e na sua pessoa agradeço à CAP esta intervenção. E agora as intervenções, segue-se as intervenções por parte dos grupos parlamentares. Em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Joaquina Matos.
Ora, boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu começo por agradecer a participação da Sra. Doutora Cristina Moraes, em representação da Confederação dos Agricultores de Portugal, e saudar a ação desenvolvida por esta Confederação ao longo de décadas na área da agricultura, que é uma área tão importante na vida económica e social do nosso país, aliás, como em qualquer outro país por esse mundo fora. Sobre as questões hoje na nossa agenda, reconhecemos a importância de afirmarmos o trabalho digno, com mais e melhores direitos, com a valorização salarial, o combate à precariedade laboral, num caminho que o Partido Socialista tem trilhado e do qual nunca nos iremos desviar. Um caminho percorrido com esforço conjunto e no qual, apesar desta fase que vivemos ultimamente, que foi a mais difícil e exigente das nossas vidas, não demos passos atrás. Estamos a iniciar uma situação de retoma, tanto após a crise, como já referi, que é uma crise de saúde, mas também social e económica, e neste novo contexto o nosso compromisso mantém-se neste caminho de combate à precariedade, à reposição dos direitos, sem nunca esquecermos, portanto, a nossa tradição em termos laborais. O Partido Socialista valoriza desde sempre a concertação social, o diálogo social, respeitando o espaço de cada um, o espaço do Governo, da Assembleia da República, dos muitos parceiros, e tanto é assim que no caso deste projeto, em concreto do projeto 525, apresentado pelo PCP, nas iniciativas em apreço, o Partido Socialista não prescindiu dos parceiros e da audição dos nossos parceiros sociais. No futuro, iremos continuar para construir as melhores soluções para a economia, mas mantendo sempre os direitos dos trabalhadores numa estratégia de diálogo. O Partido Socialista afirmou sempre que viabilizava algumas destas iniciativas para as melhorar na especialidade. Na atual situação política, que comporta limites de tempo para esse trabalho na especialidade, iremos no futuro encontrar soluções maturadas, equilibradas e que sejam eficazes. É esse trabalho e é nesta perspectiva que iremos continuar a nossa atividade, a nossa ação política. Os contributos que aqui foram deixados, portanto, pela representante da Confederação dos Agricultores de Portugal, serão considerados importantes. Tenho dito.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Joaquina Matos. E agora tenho a palavra a Sra. Deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar, naturalmente, a doutora Cristina Moraes, em representação da Confederação dos Agricultores de Portugal. Antes de mais, agradecer desde já a sua exposição inicial, muito clara, com algumas notas relativamente a alguns projetos, nomeadamente aos projetos do luto parental, que tomamos boa nota e que, entretanto, também vou dar algumas notas daquilo que tem sido e do que foi a nossa preocupação relativamente a estes projetos que estão neste momento em discussão na Assembleia da República. Dizer que, naturalmente, o Partido Social Democrata entende que esta é uma matéria muito sensível e por vermos que os projetos neste momento apresentados e em discussão não acautelavam algumas matérias que entendemos que são essenciais e que a doutora Cristina Moraes teve a oportunidade também de deixar esta tarde, nomeadamente relativamente aos custos que estão a ser imputados com este alargamento de 5 para 20 dias às empresas e naturalmente que aquilo que fala relativamente às micro e pequenas empresas e à necessidade de o trabalhador que vai gozar este período de licença a ter que ser substituído em micro e pequenas empresas e o custo que ele vai ser suportado pela empresa, dizer que a proposta do Grupo Parlamentar do PST teve essa preocupação e nós, ao apresentarmos esta proposta, é de as empresas mantêm os 5 dias que está neste momento na legislação e os restantes 15 dias, que totalizam os 20, serão suportados pela Segurança Social ou pelas entidades públicas a que diz a respeito. E desta maneira entendemos que salvaguardamos aquilo que os outros projetos não salvaguardaram relativamente aos custos que são imputados às empresas. Relativamente a estas matérias e aos temas que estão neste momento em discussão, dizer agora no final deste conjunto de audições que aquilo que falou relativamente à viabilização do projeto 525 pelo Partido Socialista, naturalmente que nós também estranhamos essa viabilização, uma vez que estas matérias não foram discutidas em sede de concertação social e reiteramos aqui algumas daquelas que são as nossas preocupações manifestadas neste dia, que é estas matérias de âmbito laboral e alterações profundas ao Código de Trabalho devem ser discutidas e aprofundadas em sede de concertação social, onde todos, e quando eu falo todos, o Governo, os representantes dos empregadores e os representantes dos trabalhadores estão representados e onde são discutidas e concertadas estas matérias de legislação laboral. Entendemos que a instabilidade legislativa provoca também a instabilidade laboral e não é bom para as empresas e, sobretudo, não é bom para a paz social. Para o PSD, importa mais uma vez referir que só com uma economia forte, uma economia robusta, uma economia competitiva, só com a economia robusta e competitiva é que conseguimos garantir mais e melhores empregos, é que conseguimos reduzir a precariedade e conseguimos reduzir a instabilidade laboral e só com isso é que conseguimos realmente empregos, mais e melhores empregos e com melhores salários. E no final desta ronda de audições, dizer que da parte do Grupo Parlamentar do PSD, nomeadamente aquele que é o projeto que a doutora Cristina Moraes não teve acesso do luto parental. Não tenho nenhuma pergunta concreta para lhe fazer, apenas perceber se esta proposta do PSD se realmente acaba por acautelar um bocadinho a que é a preocupação da CAP, no sentido de não estarmos a imputar custos para as empresas quando estamos a retirar, apesar de ser uma matéria sensível, mas estamos a retirar um trabalhador de um posto de trabalho, e quando essas micro e pequenas empresas têm que realmente substituir e ter um custo com o encargo do novo trabalhador, perceber se esta proposta acaba por responder um bocadinho àquelas que são as vossas preocupações. Mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helga Correia. E agora tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que nos acompanha por videoconferência.
Bom dia, boa tarde, Sr. Presidente. Está um pouco escuro agora.
Digamos que já é noite, Sr. Deputado. E é efetivamente já noite.
Eu estava a ver se conseguia. Queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer os contributos que foram dados e ao longo desta audição, não agora pela Confederação dos Agricultores de Portugal, mas ao longo da audição, e dizer que, enfim, já tivemos a oportunidade de dizer isso em anteriores audições dentro desta ronda. Nós não estamos aqui a discutir outras matérias que são para nós muito importantes e que estão, aliás, algumas delas na proposta de lei do Governo relativamente ao trabalho digno e noutros casos, em projetos que já discutimos noutros momentos, mas parece-nos que estamos ainda a tempo, nesta sessão legislativa, portanto, nesta legislatura, de fazer algumas intervenções legislativas, nomeadamente no que diz respeito à correção desta... ao alargamento do luto parental e também aqui ao trabalho forçado e a outras matérias que se prendem com o trabalho extraordinário e o combate à precariedade. Nós não temos, naturalmente, uma visão coincidente com a Confederação dos Agricultores de Portugal. Temos perspectivas diferentes sobre a legislação do trabalho, temos perspectivas diferentes sobre o diagnóstico que fazemos relativamente ao mundo do trabalho em Portugal, mas há aqui uma matéria que de facto nos preocupa muito, que é o balanço que se pode fazer sobre a dinâmica não apenas de precariedade, mas mesmo de trabalho forçado que existe, nomeadamente no campo do trabalho das explorações agrícolas e também na construção civil, nomeadamente. E sobre este ponto de vista, o balanço que nós fazemos da intervenção legislativa que foi feita em 2016, apesar do empenho que tivemos nela e da importância dos seus objetivos, é que, efetivamente, nós continuamos a ter muitas situações de impunidade no âmbito do recurso a cadeias de subcontratação que depois, não sendo responsabilizadas, permitem que os verdadeiros beneficiários do trabalho forçado não sejam chamados a responder por ele. Porque, na verdade, quem verdadeiramente beneficia do trabalho forçado é, em último caso, são, em último caso, os donos das explorações que no fundo tiram vantagem de um modelo de negócio que é feito à custa deste tipo de exploração. E, portanto, independentemente de acertos que possam ser necessários, parece-nos que esta matéria é de facto muito importante, e que o reforço dos mecanismos de combate ao trabalho forçado são muito importantes, porque é muito importante fazer esse reforço, porque verificamos que estas situações continuam a existir e que continua a haver uma grande dificuldade em pôr-lhes cobro. E pronto, e para já não queria dizer mais nada, agradecendo mais uma vez a presença da CAP e o contributo que traz a este debate.
Obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. E agora tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Volto a cumprimentá-lo, cumprimentar também o Presidente da CAP, agradecendo a intervenção inicial que fez. também as observações, naturalmente, em relação à iniciativa legislativa do PCP, que penso que também na reunião que terão tido com o grupo parlamentar do PCP demonstramos também aquela que é a nossa posição, que não é coincidente com a CAP nesta matéria, sendo que, digamos que em matérias de precariedade e em propostas de combate à precariedade pela sua erradicação, o PCP há vários anos que tem apresentado iniciativas neste sentido, ou seja, não só em 2018, conforme referiu, em que isto foi colocado no âmbito de um debate na concertação social, mas muito antes de 2018, porque as realidades da precariedade, infelizmente, têm décadas no nosso país, assumindo diversas formas, e assumindo diversas formas por força também de mecanismos e de instrumentos que foram introduzidos na legislação laboral que permitiram que essa precariedade se avolumasse e que hoje, em vários setores da atividade do nosso país, seja efetivamente uma praga, porque ela se multiplica na vida de centenas de milhares de trabalhadores em vários setores da atividade. Não falamos só, naturalmente, do setor agrícola, que também tem realidade de precariedade, mas falamos em diversos setores de atividade, de áreas de serviços, de comércio, mas também da área da indústria e, naturalmente, também na administração pública. Por isso, quando falamos destes números da precariedade e destas realidades de instabilidade diária vivida por centenas de milhares de trabalhadores e pelas suas famílias, falamos, naturalmente, em todos os setores de atividade do nosso país. Relativamente à questão muito concreta dos contratos de muito curta duração, nós, naturalmente, que temos insistido na sua revogação. E mesmo a questão que coloca em relação a esse instrumento ser utilizado no âmbito do setor agrícola, nós também, na iniciativa legislativa que temos, salvaguardamos, ou pronto, prevemos, não é salvaguardamos, é prevemos, as realidades, naturalmente, da sazonalidade, nomeadamente no que temos em relação ao artigo 140, na alteração que fazemos ao artigo 140, em que consideramos como necessidade temporária, naturalmente, da empresa, as atividades sazonais no recurso ao mecanismo, no caso, dos contratos de trabalho a termo resolutivo. Por isso, de um ponto de vista daquelas que são as atividades sazonais e a sua realidade efetivamente temporária, em que não é uma atividade permanente, em que está muito balizada no tempo a necessidade da atividade da empresa naquele momento específico, os instrumentos continuam a existir para que isso possa verificar, garantindo-se aos trabalhadores os direitos que estão associados a um vínculo ou um contrato de trabalho com direitos e não a uma realidade de precariedade que se traduz também numa precariedade da própria proteção social, numa fragilidade à qual os trabalhadores estão mais expostos e que, aliás, este último ano e meio, dois anos da situação epidémica que vivemos, demonstrou de forma muito clara como uma realidade de precariedade que se multiplica em vários setores de atividade no nosso país, tem efetivamente reflexo numa fraca e numa frágil proteção social dos trabalhadores que estão sujeitos a esta mesma realidade. Bom, nós, naturalmente, na iniciativa legislativa que apresentamos, pretendemos, neste sentido, naturalmente combater e eliminar mecanismos que possam promover a precariedade e que estão inscritos na nossa legislação e, naturalmente, com isto, garantir que todos os trabalhadores que respondem a necessidades permanentes das várias empresas tenham, no fundo, um vínculo efetivo que lhes confere também um alargado conjunto de direitos laborais e sociais, além de lhes conferir algo que está constitucionalmente previsto, que é o direito à estabilidade e à segurança no emprego. Queria também fazer aqui uma abordagem muito breve à iniciativa legislativa sobre o trabalho suplementar, que também está em discussão na especialidade, dizendo também, como já dissemos em outras audições, que do que aqui estamos a falar é da reposição de direitos de trabalhadores, direitos que foram retirados na revisão da legislação laboral em 2012 e que têm naturalmente que ser repostos para, além de garantir a justiça de quem faz trabalho suplementar, de quem trabalha além da sua jornada de trabalho, mas de quem trabalha também em dia de descanso ou em domingo ou em dia feriado, que deve ver esse esforço adicional devidamente compensado e valorizado. Falamos também, naturalmente, de ser necessário combater uma utilização abusiva do recurso ao trabalho suplementar, como os números de horas de trabalho suplementar, que também são públicos, demonstram que há efetivamente um recurso continuado em vários setores de atividade ao trabalho suplementar, fazendo muitas vezes o trabalho suplementar quase que parte integrante do horário de trabalho dos trabalhadores, o que não é de todo aceitável, porque à jornada normal de trabalho soma-se quase que diariamente mais tempo de trabalho, e que esse tempo de trabalho a mais não é de todo compensado,
senhora
nem
deputada,
de uma forma justa. Eu penso que já ultrapassei o meu tempo, mesmo para terminar, agradecendo também naturalmente a intervenção feita pela CAP, e no final de todas estas audições dizer que da parte do PCP o compromisso que daqui reafirmamos é efetivamente combate a todas as formas de precariedade, da reposição de direitos e de rendimentos dos trabalhadores e da melhoria das suas condições de vida.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. E agora dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, que também nos acompanha por videoconferência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os senhores deputados, espero que todos estejam a ouvir bem. Um cumprimento também especial à doutora Cristina Moraes, em representação da Confederação dos Agricultores de Portugal. Da parte do grupo parlamentar, portanto, do CDS, portanto, o CDS concorda muito, portanto, do que foi dito, portanto, por parte, portanto, da CAP, relativamente à apreciação a estas iniciativas legislativas que, portanto, que estão agora aqui em discussão em sede de comissão. Portanto, agradecer os contributos que nos deu. Para nós e para o CDS, a estabilidade, portanto, da legislação laboral, portanto, é fundamental e determinante para o crescimento, portanto, económico, portanto, do país, portanto, e tudo o que seja alterações à legislação laboral sem o amplo consenso da concertação social não é só um erro, como é recuar, portanto, para um passado, onde nos levou, portanto, a caminhos, portanto, que impediam, portanto, de facto, o crescimento, portanto, económico. Daí deixar esta nota, com a agravante de estarmos perante uma situação, portanto, de pandemia, não só uma pandemia, portanto, de saúde pública, mas também uma pandemia, portanto, social, portanto, e uma pandemia, portanto, económica, onde muitas empresas, portanto, lutam, portanto, pela sua sobrevivência, muitas com dificuldades em pagar salários, muitas infelizmente, portanto, que tiveram que fechar as suas portas, de qualquer alteração em matéria laboral não será só um erro como também um recuo. Sem saber também, uma vez que todas estas alterações, sem saber qual o impacto económico que teriam, portanto, nas empresas, portanto, ou seja, portanto, estamos propostas sem ter aqui um rigor, portanto, em termos, portanto, orçamentais, qual seria o impacto, portanto, para as empresas, também é para nós, e na opinião, portanto, do CDS, também aqui um erro grave. Portanto, não é este o caminho, portanto, não é este certamente o caminho para uma recuperação económica e, portanto, e para um crescimento económico, portanto, propor estas iniciativas, portanto, legislativas, que certamente não iriam, portanto, ter ao encontro daquilo que pretendiam, portanto, antes pelo contrário, portanto, iriam se calhar criar mais precariedade e iriam se calhar impedir, tanto que as empresas, tanto, tenham flexibilidade, tanto para a contratação, se calhar limitaria essas mesmas empresas na contratação também de trabalhadores. Daí, Sr. Presidente, para nós e para o CDS, a concertação social, portanto, revelou-se e continua a ser decisiva, portanto, para o crescimento, portanto, da economia. Tudo o que seja, portanto, matéria de alterações à legislação laboral deve ser feito à margem dos mecanismos da concertação social. Portanto, todos os grandes avanços, portanto, que o país, portanto, sofreu ou conheceu em matéria de política laboral nos últimos anos foram possíveis porque antes houve um debate sério e acordo entre os representantes dos trabalhadores e empregadores. E isso foi fundamental. Portanto, o CDS não teme, antes pelo contrário, elogia a capacidade de diálogo, portanto, dos parceiros sociais, é fundamental. Portanto, e qualquer alteração em matéria, repito, em matéria de legislação laboral deve sofrer um amplo consenso e aí sim, portanto, discutir, portanto, seriamente será em sede de concertação social. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Agora, pela Confederação dos Agricultores de Portugal, a doutora Cristina Moraes, que dispõe para uma resposta conjunta a estas intervenções dos diferentes grupos parlamentares de 15 minutos, com tolerância, mas, portanto, e finalizaremos aí as intervenções previstas para esta audição.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque, de facto, isto já estas audições já vão bastante longas. Em relação à intervenção da Sra. Deputada do Partido Socialista, Maria Joaquina Matos, eu queria começar por agradecer a intervenção e para salientar que a Sra. Deputada disse que valorizou os nossos contributos, que ouviu com muita atenção e que os valorizou, e portanto ficamos a aguardar que o Partido Socialista, que viabilizou o projeto de lei do PCP e que prevê a revogação dos contratos de muito curta duração, que de facto tenha ouvido com atenção aquilo que nós dissemos. Isto é uma matéria muito importante para a Confederação dos Agricultores de Portugal, isto são contratos de trabalho e, portanto, nós o que pedimos é que, em certa especialidade, o Partido Socialista comprometeu-se aqui e hoje que iria melhorar esta proposta e, portanto, o que nós pedimos é que não seja revogado o Instituto dos Contratos de Muito Curta Duração. Estamos a falar de contratos de trabalho e não de contratos de prestação de serviços. Vamos ver se não voltamos, em vez de voltarmos ao período pré-troika, se não voltamos a 2008. Era bom que não voltássemos a esses tempos. Portanto, eu pedi à deputada do Partido Socialista que tomasse em consideração e que tomasse também em consideração as alterações que foram introduzidas em 2019 e que o Governo decidiu pela sua generalização a todos os setores de atividade. Eu recordo que de 2008 até 2019 só se aplicava ao setor agrícola e ao turismo. Portanto, o que nós pedimos é que seja tomada atenção relativamente a este instituto. Depois, relativamente à deputada Helga Correia, do PSD, também agradecer muito a intervenção. De facto, dizer também que a estabilidade legislativa no âmbito em matéria laboral, nós valorizamos muito essa estabilidade, não tem sido aquilo que temos verificado nos últimos tempos. Nós verificamos que houve uma lei que foi aprovada na Assembleia da República que previa uma avaliação, que previa a apresentação dos resultados dessa avaliação para se decidir se era necessário ou não avançar com nova legislação, e nada disso foi cumprido. Portanto, a estabilidade é de facto e as previsões devem ser cumpridas e, portanto, isso é bastante importante para a Confederação dos Agricultores de Portugal. Era isso que nós estávamos à espera. E relativamente à proposta de luto parental, de facto não conhecemos a proposta do PSD, mas se a previsão que ela encerra é aquela que foi referida pela Sra. Deputada, sim, a proposta do PSD vai de encontro àquilo que nós gostaríamos que essa mesma proposta contivesse. Relativamente ao deputado José Soeiro, o Sr. Deputado fez aqui, de certa forma, uma afirmação que, na minha opinião, é grave, porque disse de uma forma generalizada que o trabalho forçado existe em explorações agrícolas. E ele não existe, aliás, as situações que foram encontradas e que têm sido encontradas são situações que são praticadas e que são punidas em termos criminais, e para isso existe a polícia, os serviços de estrangeiros e fronteiras, e portanto a Confederação dos Agricultores de Portugal condena essas situações. O que nós estamos a dizer é que houve uma lei que entrou em vigor em 2016 e que introduziu alterações ao Código de Trabalho, que foi uma proposta do Bloco de Esquerda. Essa lei já previa uma responsabilização em cadeia e, portanto, não vemos que haja aqui necessidade de mais alterações. Mas nós não estamos de acordo com quaisquer situações de exploração que sejam encontradas e condenamos-las fortemente e achamos que todas as entidades policiais devem atuar nessas situações. Relativamente à deputada Diana Ferreira, eu ouvi a senhora deputada falar amplamente sobre e defender com unhas e dentes este projeto de lei 525. E ouvia com muita atenção e ouvi que quer combater a precariedade e falou várias vezes que quer erradicar a precariedade. Eu percebo. Os contratos de muito curta duração não têm nada a ver com precariedade. São contratos, se a senhora deputada ler o artigo 142, via que são contratos para tarefas muito concretas. E também não se confundem com o trabalho sazonal. Eu penso que talvez seja bom, senhora deputada, ver o que é que a palavra sazonal quer dizer no dicionário. Não quer dizer tarefas concretas, nem trabalho precisamente definido e determinado. Quer dizer, sazonal quer dizer estação. E o trabalho de muito curta duração não se faz para uma estação, faz-se no máximo para 70 dias, trabalho descontínuo. E fazendo aqui a ponte também com aquilo que tenho ouvido a senhora deputada dizer relativamente ao recurso ao trabalho suplementar, há empresas do setor agrícola que por vezes, para não estarem, até porque já foram excedidos os limites do trabalho suplementar e porque há muita falta de mão de obra no setor agrícola, portanto as empresas nem sequer podem recorrer a estes expedientes da precariedade porque elas não têm alternativa. Elas é que precisam dos trabalhadores, não são os trabalhadores que precisam delas. Portanto, não é de facto um setor, escusava de estar a falar aqui tanto na precariedade, porque não é um setor, pode haver outros setores, mas não é este, o setor da precariedade. Este setor, muitas vezes, porque já foram excedidos os limites do trabalho suplementar, ou para não se recorrer tanto ao trabalho suplementar, recorre com outras pessoas ao trabalho de muito curta duração. Preciso fazer mais 16 horas e contrato uma pessoa para um fim de semana, que até tem outra atividade durante a semana. Portanto, se a senhora deputada não quer, não quer trabalho suplementar, não há obra, não há mão de obra de trabalho disponível e quer acabar com os contratos de muito curta duração, o que é que a senhora deputada quer? Quer dizer, quer o quê? Que voltemos ao trabalho não declarado, aos contratos de prestação de serviços sem seguro de acidentes de trabalho no setor agrícola, aos atos únicos, é isso que quer. A senhora deputada é assim, não pode acabar com tudo, quer erradicar tudo, quer a ditadura dos contratos de trabalho permanentes, mas isso não é possível, porque as realidades que existem, as realidades económicas não se compadecem com isso, não se ajustam a isso. Eu não vou contratar uma pessoa com um contrato de trabalho permanente para fazer uma tarefa que dura 2 dias, não vou, ninguém vai fazer isso. E, portanto, isto não é assim. E, portanto, não se pode acabar com determinados institutos sem, conforme disse o professor Alberto Saimel hoje, e ele explicou isso bastante bem, que é um professor de Direito, isto é uma teia, a legislação de trabalho é uma teia. E temos que ter em consideração a realidade económica. Não podemos acabar, ah, é a precariedade, vamos acabar com tudo. Não, isto não se acaba assim com tudo, põe-se assim um... faz-se assim, tábua rasa de tudo, o Partido Socialista até viabiliza. Não se pode fazer isso, porque isso tem outras implicações. E neste caso, posso-lhe assegurar que se acabarem com os contratos de muito curta duração, vai ter implicações graves. Mas pronto, isto era só o que eu lhe queria dizer. E para também não confundir trabalho sazonal com contratos de muito curta duração, que são coisas completamente diferentes. Depois, em relação ao deputado Pedro Moraes Soares, queria agradecer muito a sua intervenção e, de facto, dizer-lhe que as suas palavras são importantes porque a valorização da estabilidade da legislação laboral e da concertação social é, de facto, bastante importante e, para nós, sagrada. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora Cristina Moraes. Nós encerramos aqui a nossa audição com a CAP, mas antes de terminar, queria naturalmente agradecer à Doutora Cristina Moraes, chefe de gabinete da direção da CAP, a disponibilidade e as intervenções que aqui fez, e também agradecer naturalmente e cumprimentar a Confederação dos Agricultores de Portugal, pela disponibilidade, naturalmente, e pelos contributos aqui expressos pela doutora Cristina Moraes. Muito obrigado. Agradecer também às senhoras e aos senhores deputados e uma boa noite para todos. Muito obrigado.
Boa noite. Obrigada.